senhores ouvintes do 106.5 FM, Rádio Ativa, temos connosco o padre Johnny Geisen, um padre luxemburguês, que está no Brasil há muitos anos e está de visita cá ao Luxemburgo, ele que tem uma associação de solidariedade para com as favelas e para com os pobres do Brasil. Senhor padre Johnny Geisen, bom dia por estar connosco. Há quanto tempo está no Brasil?
Bom dia, né? Agora já faz 39 anos e próximo ano, né? Vai arredondar para 40, né?
40 anos no Brasil. Como é que foi? Como é que é um padre luxemburguês sair do Luxemburgo para um país longínquo como o Brasil? Visto que não é ali ao lado e é um país completamente diferente do Brasil. Como é que foi a sua partida para o Brasil?
Sim, a minha ida foi um desejo meu, né? Eu tinha muita vontade, eu tinha um desejo muito forte de conhecer algum país do terceiro mundo, né? Aí tinha outros colegas meus que foram também para a América do Sul, para o Chile, e eu decidi no final de ir para o Brasil.
Certamente encontrou muitas diferenças na sua chegada ao Brasil.
Sim, porque a área que eu fiquei foi a área mais pobre do Brasil, o Nordeste brasileiro. Aí fiquei lá no Recife, em Olinda, que é a cidade vizinha, né? Então lá tinha muita pobreza, a maior pobreza do Brasil foi lá. Muita gente desnutrida, trabalhei em favelas, né? E foi muito interessante trabalhar em favela. Gente que ia ser botada para fora da favela, ia ficar no olho da rua, né? Então, consegui me ligar com pessoas para a gente se organizar o pessoal, e o pessoal conseguir um terreno do outro lado do rio, e um rio que estava desembocando no mar ali, uma terra que foi desapropriada pelo governo por causa da organização que nós alcançamos, né?
Certamente por ter chegado do Luxemburgo e ter ido para as zonas mais pobres, foi aí que se apercebeu que era necessário auxiliar os mais desprotegidos, e foi aí que decidiu, digamos, fundar uma organização não governamental que se chama Solidariedade Action de Solidariedade Action de Esternac.
Essa entidade aqui, essa ONG, ela nos apoia há vários anos, né? Antes dela já tinha a Ação Solidária do Terceiro Mundo, a STM da capital, né? E também o Solidário Reservan, que é da lá do município de Reuser. Esse também. Então são três entidades que apoiam o projeto da gente.
Há muitos pobres no Brasil, muita gente a precisar de ajuda, não só de ajuda do Brasil, mas também de ajuda internacional. E há muita gente, muitas favelas.
Sim, tem muitas favelas, né? No Recife, não sei quantas tem, né? Mas está cheio de favela. Pelo menos uma terceira parte da população é favelada, né? E gente que mora naqueles morros lá em cima, com muitos problemas de deslizamento de terras em tempo de chuva, né? Então tem muita gente que vive sempre. Tem que segurar o dinheiro para sobreviver, né? E agora melhorou alguma coisa porque o presidente Lula me organizou, digamos, um dinheirinho para os mais pobres. Um assistente social sob condição que o pessoal não fizesse trabalhos pesados. Por exemplo, tinha muito menino trabalhando no corte de cana, né, que é um trabalho pesadíssimo, né? Então exigiu que esse pessoal, que a criança não continuasse nos trabalhos pesados, que é muito certo, né? E fosse para a escola. As crianças fossem para a escola e indo para a escola os pais podiam receber essa quantia de até, que pode chegar até um pouco menos de 100 reais. E, não, de 100 reais não, de 100 euros. Né?
100 euros. Portanto, isso foi o projeto que Lula da Silva, o atual presidente que está de saída, se propôs e que conseguiu, está reconhecido internacionalmente, que conseguiu retirar muita gente da pobreza. O Sr. Padre é natural de Esternac?
Não. Eu sou natural da periferia da capital, de Luxemburgo, Neudorf,
sim senhor. Neudorf. Mas veio a Esternac, já não é a primeira vez, veio cá exatamente para que mobilizar algumas organizações para arranjar fundos para a ajuda dessas famílias.
Sim, porque a gente tem um projeto de 3 anos, né? Então, é um projeto que atinge 9 estados brasileiros atualmente, né?
Então, é um projeto gigantesco.
São grandes. O último projeto foi com a participação do governo, né, a parte de contribuição do governo, que a gente conseguiu uma terça parte, o governo dá a duas outras terças partes, né? Então, aí deu para quase 500 mil euros o projeto, né? Mas porque é um trabalho de muitos lugares, né? Atualmente, até agora, né, foram 34 áreas, comunidades, se o senhor quiser, né? Então, em muito lugar. E agora vai aumentar mais, através do jornal que eu lhe mostrei, Jornal das Comunidades, Jornal Voz da Juventude, nós conseguimos alcançar áreas antigas que nós já tivemos trabalhos no passado. E então, o trabalho vai aumentar para 15 estados do Brasil.
Sem dúvida, um trabalho gigantesco e tem valido a pena as suas deslocações para sensibilizar as organizações luxemburguesas?
É porque a gente, acho que alguns anos atrás a gente começou, e quando o desemprego aumentou muito, né? Caiu o muro de Berlim, né? Houve aquela mudança na economia, a globalização, né? Então, o desemprego aumentou demais, né? Então, aí, a partir daí, o pessoal decidiu criar grupos de sobrevivência coletiva. Então, nós temos, por exemplo, nós temos grupos organizados para fabricar bolsas escolares, bolsas de viagem, grupos de costura que fabrica roupas para todas as idades, também para nossas escolinhas comunitárias e para os nossos times de futebol, né?
Portanto, tu sabes que não é a primeira vez que está cá este RAC, e portanto é daqui, só daqui, ou tem outros países, outras comunidades a ajudar?
Não, a nossa base financeira está no Luxemburgo.
É Luxemburgo?
É.
Sim, senhor Padre Jorigan, se eventualmente de uma pessoa, alguém quiser contribuir, alguém que nos está a ouvir, quiser contribuir com um donativo, pode fazer através de uma conta bancária, certamente tem cá no Luxemburgo.
Exatamente, tem várias contas aí, que o Raimundo aqui, o nosso amigo aqui, né?
Se eu posso dar. Eu posso dar o número de pelo menos.
Você tem uma vista melhor que eu.
O número de pelo menos uma conta, se algum dos nossos ouvintes quiser contribuir com um donativo para esta ação de solidariedade, o número de conta é o IBAN da Caixa Geral da Caisse de Epargne, IBAN LU07-0019-8400-3101-7000. Portanto, este é o número de conta, ou então contactar aqui os estúdios da Rádio Ativa, que se prontarão para lhe fornecer todos os dados necessários para que o seu donativo chegue a estas favelas e chegue a estes pobres do Brasil que tão bem necessitam. O Brasil é um país gigantesco, é um país também de algumas contrariedades. Há pessoas muito ricas e há outras, e há a pobreza extrema.
Me parece que seja atualmente o segundo ou terceiro, onde a distribuição de renda é a pior, né? Gente riquíssima, né? E então a distribuição de renda é o que falta, né? É um país rico, né? É a oitava potência econômica mundial, né? Uhum. Só que cadê a distribuição, né? Aí tem o outro lado, que o presidente Lula, ele tinha prometido fazer uma reforma agrária, mas não fez. Não fez reforma agrária. Houve, por exemplo, no dia 7 de setembro, que é o dia da independência do Brasil, né? Foi feito um plebiscito, inclusive com a ajuda da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e os movimentos sociais, né? Onde a proposta era de limitar o tamanho da propriedade da terra, né? Aí não era nem para tocar nas grandes propriedades, era só para tocar nas grandíssimas propriedades, que são uns 20 mil. Se você fizesse a desapropriação só dessas terras grandíssimas, riquíssimas, de tamanho muito grande. Só com isso você poderia fazer uma reforma agrária fantástica.
Existe também no Brasil o movimento dos sem terra, que é exatamente a luta por daqueles que querem um bocadinho de terra para.
Exatamente.
Para
eles ficam decepcionados com o Lula por causa disso. Aí, só quem não tem outra pessoa melhor. Agora, a Dilma, né, que é a candidata a Lula, ela quer continuar o trabalho do Lula. Se tivesse alguém melhor, sem terra, e todos nós, os movimentos sociais, a gente não ia votar na Dilma. A gente ia votar naquela que fosse melhor do que ela.
Pena. Mas é pena o presidente Lula não se poder voltar a candidatar?
É porque ele teria que esperar há 4 anos, né?
Pode
para
ser.
Depois voltar, né?
Pode ser que a Dilma consiga prosseguir as reformas que Lula começou e que chega a bom porto, porque o Lula tirou muita gente da pobreza. Se Dilma agora conseguir tirar outros tantos, já era bom, não é?
Se continuar isso, já é alguma coisa, né? Agora que ela faça, dê um passo maior do que ele, eu acho que não. Ele é muito mais carismático, né? Agora ele vai ter que aprender do que ele fez para poder se manter, né?
Sim, sim.
E ser eleito depois.
Senhor Padre Geiser, o senhor já está no Brasil há 40 anos, fala bem português. Certamente esteve muitos anos sem vir cá ao Luxemburgo. Nunca esqueceu o luxemburguês, nunca perdeu o luxemburguês.
Foi difícil. Na primeira vez eu não consegui falar uma frase com meu pai quando eu encontrei no aeroporto. Eu fiquei parado no meio da frase e não consegui terminar. Tentei em francês, mesma coisa. Eu pensava em português. E água, como é que é essa palavra em luxemburguês ou em francês?
Certamente no Luxemburgo não houve nada de luxemburguês. Nada, não há. No Brasil, pronto, no Brasil não houve nada de luxemburguês.
Deve ter uns por aí, né? Eu sei que tem por aí, lá onde tinha Bergo Mineiro, né? Tinha muito luxemburguês lá, por causa da Arbeid.
Da Arbeid.
Né? Então tinha, e tem aí. Mas a gente vai de várias gerações, né? Que no Rio Grande do Sul tem em vários cantos, assim, grupinhos, assim, né? É.
Senhor Padre Jorge Geisen, muito obrigado por ter vindo aos microfones da Rádio Ativa. Certamente nós teremos, contribuiremos também para que este projeto vá avante e consiga os seus intentos, desejando certamente muito sucesso nas suas organizações e que a sopa chegue todos os dias aos pobres, àqueles mais carenciados. Tem uma palavra de
Para o final.
Sim, senhor, sim.
Uma coisa que talvez nos exemplos do que a gente faz, que eu acho importante, né? A gente tem 23 grupos de investimento coletivo. É a palavra que a gente está usando. São mini bancos, onde o próprio povo é investidor, é cliente, e onde algumas pessoas são membros, aqueles que mais participam, entre eles se cria a comissão que cuida da direção do banco. Aí as pessoas podem pedir dinheiro emprestado, né? Porque às vezes falta isso, falta aquilo em casa, individualmente. Certo. Quer comprar um eletrodoméstico, uma geladeira, não tenho dinheiro. Quer comprar algum remédio que é um pouco mais caro, né? Aí pede emprestado. E assim, várias outras coisas, né? E, digamos, às vezes pode ter caído numa dívida, né? Aí pode pedir emprestado. Mas tem que ser participando da comunidade. Ou então, se não for, a pessoa da comunidade tem que ser avalista. E se a pessoa não pagar, a própria pessoa vai ter que pagar.
É uma espécie de banco solidário.
Banco Solidário.
Sim, senhor, Sr. Padre Johnny Geisen, foi um prazer tê-lo connosco. Esperamos certamente voltar a ver-nos, talvez para o ano, daqui a 10 anos.
Sabe, dentro de um ano esteja por aqui de novo, né?
Sim, senhor, e que o Sr. Padre, cada vez que venha cá, nos dê novidades e que o seu projeto siga sobre carris, é o que lhe desejamos.
Pois é, nós estamos crescendo muito lá. Então, e aí a solidariedade daqui do povo daqui, todos aqui que moram aqui no Luxemburgo, é muito importante, né? Aliás, o que faz um mundo humano realmente humano é a solidariedade entre as pessoas. Quem tem mais é entender quem não tem ainda. E não é por falta da pessoa, não é por portar uma pessoa que não quer trabalhar ou coisa assim, né? O povo tendo condições, dando condições ao povo de trabalhar, muita gente gostou muitíssimo de trabalhar.
Sr. Padre, só para finalizar mesmo, também existe muita criminalidade nas favelas, né?
Sim, isso já vem de um tempo atrás, nos anos 90, quando houve essa onda de desemprego, de repente, assim, muito forte. Até gente de classe média foi morar na favela, lá no Rio, por exemplo. Então, com essa onda de desemprego é que surgiu a criminalidade, né? Então, mas agora já é um pouco, ficou um pouco tarde, a chegadura chegou um pouco tarde para isso, para impedir isso, né? Embora que eu vou esteja ajudando esse dinheiro. Só que tem gente que recebe o dinheiro e nem todo mundo usa da forma certa. Usa o dinheiro para beber um bocado, né? Usa o dinheiro para comprar drogas, né? E fazer outras coisas. É errado, né?
Pois.
Então e aí faz... fica a dona de casa, lá dentro de casa, e o marido usa o dinheiro para outra coisa, e cadê as coisas? Lá dentro de casa, tem o dinheiro, mas não usa para a coisa certa. Né? Ou então, entra na onda da televisão que faz propaganda de marca de roupa, caríssimas e outras coisas, né?
Para dar a moda.
Para querer dar uma de rico, era pobre que dar uma de rico de repente, né?
Sim.
Então isso é o perigo do consumismo.
Sim, senhor, senhor Padre Jorge Gaiza, foi um prazer tê-lo cá mais uma vez. Obrigado por ter vindo aos microfones da Rádio Active. Se quiser desejar mais, ou pedir aos nossos ouvintes mais apoio, ou se nas próximas iniciativas que vocês estão a organizar cá no Luxemburgo, qual é agora a próxima iniciativa a partir de hoje, sábado?
Tá certo. Eu quero saudar toda a população de língua portuguesa aqui do Luxemburgo, especialmente de Estanar, né? Pessoal se sentir ligada com o povo brasileiro, porque é um povo muito alegre e ao mesmo tempo ainda é um povo muito sofrido, né?
É um povo alegre, sim, senhor.
Então agradeço demais pelo. Porque a pessoa que procura compreender, para mim, humanamente são as pessoas maiores que existem no mundo.
Muito obrigado, Sr. Padre Geiser, pela sua simpatia, pelas suas palavras, e esperamos então que o seu projeto, ficamos todos a torcer, para que o seu projeto consiga chegar ao fim e que, ainda nesta década que vamos entrar agora, consigamos irradiar mais umas boas centenas de milhares de pobres.
Apesar de todas as crises que existem, né?
Sim.
E que ainda vão chegar, a gente não perder a suspeita de solidariedade. Né?
Não se pode perder a esperança.
É ser humano. A gente ser cada vez. Nunca deixar de ser humano. E muitíssimo obrigado, senhor.
Estamos sempre com as portas abertas, sempre queira. Ou até dar-nos notícias do Brasil através do nosso site internet quando está por lá.
Se você quiser me dar.
Sim, senhor, já me dá.
Pode ser. Pode ver alguma coisa e vem quando uma noticiazinha, né?
Porque nos pode ouvir também no Brasil através da internet, pode-nos ouvir lá.
Uhum.
E de vez em quando, quando quiser matar saudades, manda-nos um mailzinho. Ou um SMS aqui para a gente.
Você tá deixando, tá, eu vejo o que for possível.
Está tudo no nosso site.
E aí, dê uma olhadinha. Você quer ficar com o jornal? Dê uma olhadinha, quer ver?
Eu gostava de ficar com o jornal, se fosse possível. Pra...
Eu desejo uma boa leitura e bom proveito.
Muito obrigado, Sr. Padre. E qual é agora a próxima iniciativa que vão ter para externar com o Luxemburgo?
Bom, esse projeto é de 3 anos e vai terminar em agosto, por aí, de 2011. Aí depois vai ser outro projeto que as bases, junto com a coordenação dos 9 estados que vai aumentar para 15, eles vão preparar esse projeto. Né? Eu não posso me adiantar naquilo que vai ser, mas vai ser provavelmente uma extensão para os 15 estados. Né? Agora, a ajuda é mais para poder juntar as pessoas, porque as distâncias são muito grandes. Aí o que leva ao movimento, ao povo acertar nessa organização, nesse trabalho de sobrevivência, isso é porque sempre tem encontros de regiões ou até a nível nacional para aprofundar e ver sempre saídas acertadas para o conjunto, né?
Pois.
Então é isso aí que entra muito a questão da ajuda, mas para a gente acertar, e aí vocês vão poder ver os resultados concretos desse trabalho de sobrevivência que vai melhorando, né? E também o povo ficar mais forte na base para futuramente a gente fazer, quem sabe, na Bolívia, que os movimentos sociais que forneceram o candidato à presidência, quem sabe futuramente, né? Como ainda foi na Bolívia, foi um indígena, né? Presidente do sindicato dos cocaleiros lá, né?
Foi o Ivo Morales.
Foi o Ivo Morales.
O Ivo Morales.
Então, quem sabe se futuramente, quando o povo ficar muito forte na base, pode produzir um presidente assim. Para, de vez, fazer a mudança que seja bom para o povo inteiro do Brasil. Né? O Lula deu o primeiro passo, mas muita coisa ainda vai precisar ser feita. E sem os movimentos sociais, isso não vai acontecer.
Certamente, na próxima vez que o Sr. Padre cá vem, estaremos a falar de outro projeto, o que é bom, porque este está praticamente concluído e parte-se assim para novos projetos. Muito obrigado, Sr. Padre.
Obrigado, eu.
Padre Geiser, por ter vindo cá e, olha, um bom regresso ao Brasil.
E desejo muita felicidade a vocês aqui. Bom final de ano, Natal e boa entrada no ano novo.